pelo comportamento da população brasileira, de consumo das plataformas, se você não for relevante em social media, você não é relevante socialmente.
Que
você
porrada, entende? Hein?
É duro.
É duro ouvir isso.
Isso tanto na esfera de pessoa física quanto pessoa jurídica. E para você ser relevante em redes sociais, você precisa ter coragem de participar e liderar conversas que são significativas para a sua comunidade. E você precisa consumir e entender as redes sociais. Tem muito empreendedor executivo que acha que é só para criança, adolescente, não entra, tem preguiça, não quer aprender a mexer e não tem conta.
Levar com seriedade, né? Entender que ali é business.
É um canal para você mostrar. As pessoas não querem fazer negócios com entidades, elas com logo, elas querem fazer negócios com pessoas. Então, é importante mostrar a cara ali. O ponto é que short vídeo é a nova forma de consumir conteúdo e marcas têm condição de ser publishers e de desenvolver o mindset de creator, mas é necessário ter investimento. É necessário acreditar que o conteúdo que você está fazendo aí para aquela plataforma ele tem que ser útil ou trazer um benefício emocional, o emotional gift que a gente fala, ou ele precisa ser de entretenimento puro. Pra mim, assim, não existe receita de bolo. É entender que a marca pode estar na conversa mostrando quem ela é, o que ela vende, mas sendo útil ou dando um emotional gift ou então entretendo quem tá ali consumindo também.
Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como uma Marcelo Toledo, fundador da Clivo.
O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando numa empresa que tinha 2-3 pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300 e também quando eu fui trabalhar na Oi, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades existe um plano diferente. E você, como líder, precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações.
Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time.
Sejam bem-vindos ao G4 Podcast. G4 Podcast é o maior hub de podcast de negócios do Brasil. E hoje a gente está aqui ao vivo, diretamente do RD Summit, um dos maiores eventos que reúne, durante 3 dias, milhares de palestrantes com talks incríveis. As pessoas estão aqui 100% para aprender, se desenvolver e trocar. E o G4, obviamente, não ia ficar longe disso. Por isso, o G4 Podcast é o podcast oficial do RD Summit. Hoje eu, Marcela, sócia e diretora de pessoas no G4 Educação, recebo aqui o digníssimo Pedro Alvim, que ele é responsável aí pela toda a estratégia de social media, né? Creator Economy, eu brinquei com ele que esse cargo é muito chique dentro da Magazine Luiza. Seja bem-vindo, Pedro.
Muito obrigado, Mar. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra poder compartilhar com vocês aí um pouquinho.
Não, sem dúvida, tem muito assunto para a gente conversar, tem muita curiosidade, afinal de contas, vocês são um case completamente, assim, diferenciado no mercado e a gente vai explorar muito isso. E para a gente aquecer, queria te pedir para compartilhar de onde é que veio a decisão estratégica de colocar a Lu, a conhecida Lu, como influenciadora digital da Magazine Luiza, assim. Por que vocês não decidiram, por exemplo, vamos para um grande nome de mercado, vamos pegar uma celebridade já reconhecida, que já tem um público, vocês decidiram construir essa influenciadora digital?
Perfeito, Mar. A Lu, ela surge em 2003. Esse ano ela está completando 20 anos.
Né? 20 anos?
Cara, 20 anos.
A Lu tem mais tempo de Magalu do que você?
Do que eu mesmo. A Lu, eu tô no Magalu há 11 anos, a Lu tem 20. Obrigado. E o que eu gosto de colocar bastante assim, no início da história dessa decisão é que ela não nasceu para ser uma influenciadora. Ela nasceu para humanizar a experiência de compra no site. Que naquela época, para a gente, o atendimento humano era muito importante na loja, né? Quando os clientes iam lá, tomavam café, né, com os nossos vendedores. E no site você não tem essa experiência. Então, foi uma forma que a gente encontrou de levar o calor humano para o site, né? Porém, a sociedade avança, evolui, né? O comportamento muda das pessoas, plataformas surgem, e a gente percebeu que a influência se tornou uma disciplina relevante para você se comunicar com a sociedade, com os interagentes da marca. Então, quando a gente entendeu que nós tínhamos um asset que poderia ser transformado, a gente desenhou uma estratégia para isso. E aí houve um planejamento, uma construção para que isso fosse feito. A influência da Lu começou quando a gente começou a tirar ela do layer virtual e colocar em situações humanas, no layer humano. Por exemplo, antes você via a Lu na TV no fundo todo azul, né? Um fundo infinito azul, falando, tendo Magalu. Quando você leva ela para o layer real, você leva ela para passear no RD Summit, você leva ela para cobrir um evento da Samsung em São Francisco, ou para ir na estreia do filme da Barbie, nos mesmos ambientes e na mesma dimensão que os humanos. Isso cria uma identificação, cria uma questão aspiracional.
Né? Ela toma vida, né? Ela toma presença.
Ela participa da mesma dimensão que a gente. É claro que de uma forma contada, né? Ela não existe. O que existe é a história que a gente está contando ali dela. Então, quando a gente começou a fazer isso, a gente percebeu que o engajamento com ela aumentou, as interações positivas com ela aumentaram e ela começou a construir uma comunidade em torno da marca, né? E hoje ela é um asset tão poderoso que a gente já percebe que as pessoas distanciam problemas com a marca da personagem. Por exemplo, quando tem um problema com um pedido, né, de pós-venda, as pessoas vão lá e reclamam: ô Lu, eu sei que não tem nada a ver com você, mas você poderia me ajudar com esse pedido que está atrasado? Fala com alguém aí. Então a gente já percebe que ela conseguiu construir uma relação direta com o consumidor e que se torna uma cortina de empatia entre a marca e o público, né?
Qual foi o maior desafio do ponto de vista de criar, Pedro, essa vida na Lu, de tirar, óbvio, a estratégia ficou muito clara, né? Como que vocês posicionaram a Lu para que ela se tornasse um asset vivo, né? Alguém presente na marca e tão forte quanto a marca. Mas qual foi o maior desafio que vocês passaram nessa construção?
Sem dúvidas, conseguir defender o investimento. O custo da produção 3D, Má, hoje é muito alto. Você precisa ter infraestrutura de equipamentos, de software, de serviços, pessoas altamente capacitadas, enfim, para conseguir ter uma qualidade boa. E defender um investimento tão alto dentro de uma empresa que o core business é venda, é difícil.
É difícil.
Mas a gente conseguiu construir e desenhar uma estratégia para que a operação da Lu se tornasse rentável. A partir do momento que ela constrói a influência, marcas querem contratar a notoriedade dela.
Então a marca deixa de fazer parceria diretamente com a Magalu para construir parceria com a Lu.
Com a Lu. Então, hoje, se uma marca vende um produto, um seller vende um produto dentro do marketplace do Magalu, isso já é a única premissa que a gente tem para que ela divulgue o produto. Porque 100% do que ela usa são produtos que tem no ecossistema.
Legal.
E aí a gente começou a desenhar essa estratégia. Então, hoje, dentro do Magalu Ads, tem uma equipe que vende projetos da Lu, que organizam os contratos da Lu. Nós temos um time de pessoas que gerenciam a carreira dela, a agenda, os projetos.
Decididamente, é uma estrela.
É como se você tivesse que ter uma equipe mesmo de gestão de uma celebridade, de um artista. E isso começou a trazer receita para a companhia, até chegou o ponto que a gente atingiu meio que um break-even, assim. A Lu já consegue pagar a estrutura por trás dela.
Bacana.
Então isso é bem legal de compartilhar.
Algum momento, Pedro, vocês falaram assim: nossa, não quero, não tá valendo a pena, vamos mudar a estratégia, vamos para um padrão, vamos para o modelo normal, que todas as empresas estão. Em algum momento isso passou na cabeça de vocês?
Eu já participei de uma reunião em que tinha um dos nossos líderes que questionou muito se faria sentido continuar com um investimento tão alto num projeto que não tinha retorno, né? E
frustrante?
É frustrante porque também na época eu não tinha ainda maturidade e senioridade para conseguir defender e argumentar todo o valor intangível que a Lu tinha para o negócio, na marca.
Uhum.
Hoje, claro, o cenário mudou, né? E eu fico muito feliz de ver que o projeto é um projeto bem sucedido e que coloca o Brasil numa vanguarda, né? Porque foi o primeiro case de manifestação de influência virtual dentro de uma marca, Má.
No Brasil?
No mundo.
No mundo?
Ela é o primeiro case de uma influenciadora dentro de uma marca.
Que maravilha.
Você tem mascotes, você tem personagens dentro de marcas.
Mas não uma influenciadora
mas
digital.
Mas o primeiro case bem sucedido de influência dentro de uma marca é do Magalu. Então, você vê o Brasil sendo citado em diversos reports, estudos. A Lu é objeto de estudo de vários mestrandos. Nós já tivemos que ir para fora levar o case da Lu, participar de eventos fora do país.
Você sai da frustração para o orgulho, né?
Exato. Mas o que mais me encheu de orgulho foi que ela conseguiu trazer o primeiro leão de ouro de Cannes da história do Magalu para dentro de casa.
Sim.
Eu sou social media, Má. Então, quando a gente inscreveu ela no prêmio, eu não tinha muita dimensão do que era. E para quem é publicitário, é quase que um Oscar, assim. É uma
sim,
chancela
sim.
internacional do seu trabalho. É muito difícil você conseguir uma premiação desse tamanho ali. Mas ali me mostrou que a gente estava no caminho certo. Que a gente estava liderando uma conversa importante, não só no Brasil, mas para o mercado publicitário globalmente.
Pedro, a gente veio falando sobre a estratégia da Lu, veio contando, e você traz um pouco do... Naquela época não tinha maturidade. Você está aí há 12 anos na Magalu. Eu queria ouvir, antes de mais nada, né, já que a gente começou nesse papo sobre a Lu, sobre a influenciadora digital, mas quem é o Pedro, né? Assim, 12 anos de Magalu, case junto com a Lu. E o Pedro, quem é esse profissional? Conta de você.
Eu sou uma pessoa que eu descobri meu propósito muito cedo. O meu propósito é criar e formar o mercado de redes sociais e influência aqui no Brasil. É fortalecer essa indústria. É fortalecer a carreira executiva de social media. Então, eu entrei no Magalu 11 anos atrás como trainee e hoje como diretor eu olho para essa trajetória e eu percebo o quanto eu tive que capinar muita coisa, né? Mas o quanto também eu tive lideranças que acreditaram nesse meu propósito, nesse... Eu não tinha um plano de carreira, minha área não existia, meu cargo não existia.
Nossa, imagina, social media 12 anos atrás...
Era um apêndice nas empresas, né? Então, eu precisei ter lideranças que acreditassem comigo na importância estratégica da disciplina. E tem um outro fator aí. Eu sou um homem gay. E dificilmente hoje você olha para cima, né, para líderes dentro do board, das companhias, e você vê a representatividade clara ali. Pessoas publicamente assumidas, assumindo cargos altos no board das companhias. Então, para mim foi muito importante ter uma empresa que me deu um espaço seguro para eu ser quem eu sou, né? E a minha felicidade em poder ser quem eu sou, ela teve um impacto muito grande na minha produtividade, porque eu via que eu tinha segurança para ser quem eu era, e aí minha produtividade aumentava muito mais, porque eu queria entregar
Você
mais.
Você queria estar ali, né?
Eu me sentia feliz ali. Então, hoje eu tento transmitir isso, né, pro meu time, trazer essa segurança, esse ambiente seguro, trazer representatividade, diversidade nas equipes, até porque hoje isso já se tornou para mim um diferencial competitivo.
Não, sem dúvida. E aí, até trazendo um pouquinho de como que a gente está refletindo aqui sobre a área de social, sobre a construção da área de social, o tempo que a área de social foi criada, construída. Hoje, social dentro da Magalu é um dos teus principais canais de aquisição. Além de social, quais são os outros canais de aquisição que vocês trabalham? Como é que é esse dia a dia aí?
Sem dúvidas, hoje as plataformas de redes sociais estão entre os canais, os principais canais de aquisição. Estão onde as pessoas estão, né? Então hoje você tem o Brasil é o terceiro país que mais utiliza redes sociais diariamente no mundo. Né? Brasileiro gosta de consumir conteúdo. São de 6 a 8 horas dedicadas ao consumo de conteúdo pelo brasileiro. Então, é óbvio que você vai ter ali oportunidade de fazer aquisição mais facilmente, para a gente é importante. Mas eu entendo que o Magalu, como ecossistema, como plataforma, ele também tem se desenvolvido como um lugar onde as pessoas procurem diretamente para pesquisar produto, enfim. É uma tendência natural no mercado global que os marketplaces se tornem ferramentas de busca de produto, mais do que as ferramentas de busca tradicionais. Então, acho que a gente caminha muito também para se tornar esse espaço onde as pessoas já procurem diretamente no momento de fazer uma compra.
Quando a gente fala de social e a gente olha para o TikTok, o fato é, a Magalu ali é uma das empresas, é a maior empresa de varejo com número de seguidores no TikTok.
Sim.
Conta para mim um pouquinho sobre esse case. Como que vocês se posicionaram enquanto presente no TikTok? Como que vocês acionaram e entenderam que aquele era um canal de aquisição, ativaram aquela base e fizeram a diferença a ponto de hoje ser referência?
Perfeito. Bom, a gente entrou no TikTok em 2020, antes mesmo de existir o TikTok for Business no Brasil. Ou seja, antes de existir a possibilidade de anunciar ali na plataforma. Então, nosso crescimento, inicialmente, ele foi bem orgânico. Mas o que a gente entendeu, Má? Que existia um comportamento de consumo de short vídeos muito importante e crescente no Brasil. Desde o Musical.ly, eu tive a oportunidade de visitar o escritório do Musical.ly lá em Los Angeles e percebi que lá os executivos do Musical.ly já queriam posicionar a plataforma como concorrente do YouTube e da Netflix. Isso me chamou muita atenção, porque eu falei, cara, o Musical.ly, todo mundo entra ali só pra dublar. Na época era dublagem, nem dança tinha. Era pra dublar conteúdo. E eu comecei a consumir conteúdo ali, a estudar, entender os musers, que eram os criadores de conteúdo da plataforma. Isso em 2018. Então eu passei 2 anos consumindo conteúdo do Musical.ly. Quando a ByteDance resolve mudar o nome, né, pra TikTok, unificar o Douyin na China e lançar internacionalmente o TikTok, foi quando eu vi no Brasil muitos novos creators surgirem ali, porque aproveitaram que poucas pessoas sabiam editar vídeo, então quase ninguém criava conteúdo para a plataforma, porém, quem criava estava crescendo muito rápido. E aí, estrategicamente, a gente falou, opa, é uma oportunidade para a nossa marca entrar. Eles não tinham equipe ali para dar suporte para a gente, já tinha uma pessoa que usava, user, Magalu, a gente teve que negociar e tal. Mas nos 3 primeiros meses que a Lu entrou no TikTok, e que foi a primeira vez que ela apareceu de corpo inteiro, em motion, 3D, dançando, participando de um challenge, nesses 3 primeiros meses a gente atingiu 1 milhão de seguidores. E nenhuma outra plataforma isso foi possível. Nenhuma a gente conseguiu isso.
1 milhão em 3 meses, uma influenciadora digital.
Sim, no YouTube nós demoramos alguns anos para chegar nesse número, né? Então, hoje ela já ultrapassou 6 milhões no TikTok. O ponto é que short vídeo é a nova forma de consumir conteúdo e marcas têm condição de ser publishers e de desenvolver o mindset de creator, mas é necessário ter investimento. É necessário acreditar que o conteúdo que você está fazendo aí para aquela plataforma, ele tem que ser útil ou trazer um benefício emocional, o emotional gift que a gente fala, ou ele precisa ser de entretenimento puro. Então, para mim, assim, não existe receita de bolo. É entender que a marca pode estar na conversa mostrando quem ela é, o que ela vende, mas sendo útil ou dando um emotional gift ou então entretendo quem está ali consumindo também.
Vou pegar esse gancho que aí você já compartilhou algumas dicas, mas eu queria aprofundar. Imagina que quem está em casa ouvindo a gente são empreendedores. E esses empreendedores, eles têm o desejo, o interesse, muitas vezes, de se posicionar enquanto marca dentro de social, dentro de um TikTok, dentro de um Instagram, dentro de um YouTube. Você, que é um especialista, que está estudando há 12 anos isso, referência, o que você daria ali como direcionamento, como caminho para quem está ouvindo a gente e tem interesse em se tornar referência em social?
Perfeito. O primeiro ponto é, no Brasil, pelo comportamento da população brasileira, de consumo das plataformas, se você não for relevante em social media, você não é relevante socialmente. É importante
que
você...
Que porrada, hein?
É duro.
É duro ouvir isso.
Isso tanto na esfera de pessoa física quanto pessoa jurídica. E para você ser relevante em redes sociais, você precisa ter coragem de participar e liderar conversas que são significativas para a sua comunidade. E você precisa consumir e entender as redes sociais. Tem muito empreendedor executivo que acha que é só para criança, adolescente, não entra, tem preguiça, não quer aprender a mexer e não tem conta.
Levar com, né, seriedade, né? Entender que ali é um business.
É um canal para você mostrar... As pessoas não querem fazer negócios com entidades, elas com logo. Elas querem fazer negócios com pessoas. Então, é importante mostrar a cara ali. Isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é... Uma das novas gerações de creators que vão se tornar relevante nos próximos 5 anos... baseado nos estudos que a gente viu na vídeo com o Jana Hein, são os executivos influenciadores. Eles podem ter mais alcance do que as próprias marcas nas redes sociais. E o LinkedIn mostra isso. Às vezes, uma publicação que eu faço no meu perfil pessoal tem mais alcance e impressões do que uma publicação do próprio Magalu na plataforma.
Pedro, ontem a gente recebeu aqui, abriu um parêntese, a Ana Moisés. Uhum. Ela é diretora da parte de vendas, especificamente de marketing ali, do LinkedIn América Latina.
Que legal.
É uma conversa incrível. E um dos pontos que ela trouxe foi exatamente sobre thought leadership. Exatamente a marca do líder, daquele C-level, daquele diretor, daquele líder daquela companhia se tornando mais relevante enquanto a marca da companhia, ou mesmo se posicionando como um influenciando o outro, que faz total sentido com o que você está me trazendo aqui agora.
Exato.
Faz muito sentido.
E que é importante para a marca você ter lideranças que são inspiradoras e que tem visibilidade ali, porque você ajuda a construir a marca empregadora também, né? As pessoas vão prestar atenção nas marcas, naquela marca, porque tem um líder que inspira elas, que está trazendo conteúdo ali. Então, muitos empreendedores, às vezes, não entendem que é importante a cara deles estar ali também. Ou de alguém, né? Se não for eles, alguém. Mas o terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui também em relação a quem deseja construir relevância em social media agora, principalmente micro e pequenos negócios, é que hoje, com a inteligência artificial, você consegue produzir um vídeo sem ter uma câmera, sem ter um roteirista, sem ter um editor. Você tem muitas ferramentas, templates prontos dentro das plataformas, para criar conteúdo, vídeo, e não precisa de superprodução. Aliás, uma dica, as plataformas não gostam de distribuir conteúdos superproduzidos, porque as pessoas não se interessam, elas pulam esse conteúdo.
Jura?
Quanto mais autêntico, mais cara de que eu fiz com meu celular for o conteúdo, mais ele vai ser distribuído, porque maior a chance dele ser visto. As pessoas buscam conteúdo autêntico.
Elas buscam se conectar com uma pessoa ou... com, sim, uma influenciadora digital como a Luna. Ela, acho que, e a gente, engraçado, falou exatamente sobre esse tema. O quão mais realista for aquilo, quanto mais autêntico for o conteúdo, que a gente estava falando sobre escrever artigos no LinkedIn, né? Que quanto mais é autêntico, é o ponto de vista da pessoa, que aquilo ali vai influenciar a desdobrar mais, ter mais compartilhamento. As pessoas se identificam muito mais.
Muito.
É muito do que você está falando. Muito.
Sim. Totalmente.
Bacana. E aí, quando a gente olha do ponto de vista histórico, você tem 15 anos de conhecimento e carreira em social. Eu tenho absoluta certeza, Pedro, que você já viu passar muita coisa nesse meio tempo aí, em todo esse histórico de social. O que você viu de maior disrupção? O que você viu de maior diferencial que você diria assim, Marcela, olha, ao longo desses 15 anos houveram alguns marcos, são eles na tua visão?
Eu acho que o primeiro grande marco é o TikTok quebrar a hegemonia das plataformas ocidentais, Meta, Twitter e o próprio YouTube. Mas para mim, a transformação mais disruptiva que a gente vai vivenciar dentro da indústria de conteúdo vai ser a tradução automatizada dos conteúdos. Porque isso vai mudar completamente a pirâmide de influência. O YouTube anunciou em junho que todos os conteúdos que forem publicados na plataforma vão ser traduzidos para todos os idiomas que tem closed caption dentro do Google. Eles fizeram isso na nossa frente lá no evento, pegaram o youtuber e colocaram ela falando em diversos idiomas. Por que que isso para mim é a maior transformação da indústria? Porque a partir do momento que você quebra a barreira linguística, a creator economy ela passa a perder a força que ela tinha localmente. Um creator japonês pode ser super bem sucedido em Portugal. Um creator americano pode começar a fazer sucesso no Brasil.
Total quebra de barreira.
A cultura hoje, que é mobilizada, né, as trends que acontecem localmente, elas passam a ser globais. Vai exigir das marcas um monitoramento, né, uma escuta ativa muito mais complexa. Né? Às vezes uma marca no Brasil, que é pequena, ela vai ficar famosa na Austrália, porque um creator brasileiro foi compreendido na Austrália. Então isso vai mudar muito a mecânica e a pirâmide de influência que a gente tem de marcas e dos creators. Para mim, é o próximo grande passo que a indústria vai dar.
Bacana. Vou aproveitar que a gente está falando aí de próximo grande passo e vou convidar você que está em casa assistindo esse episódio do G4 Podcast a ajudar a gente numa missão. E a missão ela é super, super simples. Colocar o G4 Podcast no top 5 de podcast de negócios do Brasil, dentro do Spotify. Para isso, o que você tem que fazer? Se você ainda não segue, eu não acredito que você ainda não segue, para agora e segue o G4 Podcast. Depois, dali, uma nota 5, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que o Pedro está compartilhando está valendo super a pena para você e para o seu desenvolvimento. Então, feito isso, missão cumprida, e a gente volta aqui agora com o Pedro para a gente ir para o próximo passo, que é pensar um pouco até sobre as crianças, os adolescentes. A gente sabe, Pedro, com teu conhecimento de social, o quanto cada vez mais ser influenciador digital tem sido sonho de crianças e adolescentes, né? Muitas vezes você pergunta para as crianças assim: ah, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser influenciador. Qual é... O que tem por trás disso? O que você acredita que existe por trás desse grande desejo de ser influenciador digital? E mais do que isso, Pedro, quero te ouvir sobre quais são os riscos dessa carreira, como que você, de fato, tem que olhar como uma profissão efetivamente, qual o cuidado que você tem que ter?
Boa. Acho que o que motiva, talvez, as crianças a sonharem com a carreira de criador de conteúdo é a ilusão que foi criada por essa indústria, a glamorização dela, né? Os criadores de conteúdo mostrando lifestyles, lifestyle irreais, ou enfim, cria-se um conteúdo que precisa de engajamento e muitas vezes é um conteúdo ilusório, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas sendo muito bem-sucedidas e levando muito a sério essa profissão, principalmente no Brasil, onde surgem creators a todo momento. E, de fato, você consegue construir conexão emocional, gerar empatia cognitiva com as pessoas, sendo um criador de conteúdo, e elas se veem naquilo, né? Elas se projetam naquilo ali. Então, na minha visão, existe, sim, estruturalmente, um novo comportamento de consumo de conteúdo, que é... Você não consome mais canal de TV. Você quer acompanhar os creators, ou o tipo de conteúdo que você quer ver. Eu, por exemplo, consumo pouco creator, mas tipo de conteúdo. Quero consumir conteúdo de meditação agora. Começa a buscar nas plataformas, fala umas 5 vezes assim no celular. Meditação, meditação, meditação. Aí o algoritmo me entrega, entendeu?
Aí o algoritmo, ele sempre entrega
ele escuta,
aquilo que a gente
claro.
Quer. Sempre.
Mas eu vejo também que, como riscos, né? As plataformas, elas têm que entender a responsabilidade, o papel delas, em garantir que os termos e diretrizes da comunidade sejam seguidos, né? O controle parental é importante, você vê plataformas se mobilizando fortemente para isso, o YouTube com o YouTube Kids, o próprio TikTok com o controle parental. Então, assim, é algo importante que tem sido muito discutido na nossa indústria, porque a plataforma, a partir do momento que ela existe, quem determina como usá-la são as pessoas, não é a plataforma. Né? Você pode colocar diretrizes, mas as pessoas podem usar ali intrinsecamente. Para mim, as lives de NPC, não sei se você acompanhou o fenômeno das lives de NPC, do Obrigado pela Rosa, Milhos, não sei se
você... Acho que vale você compartilhar com o público, porque... Para deixar todo mundo na mesma página.
Todo mundo na mesma página. Existe um formato que cresce muito, são as lives. E os streamers, né, os influenciadores que fazem live, eles podem ganhar presentes de quem está assistindo a live. Presentes são comprados, é dinheiro. Aquilo reverte para eles em dinheiro. É convertido para eles em dinheiro. E um formato de live bem conhecido na plataforma e muito difundido na Ásia são as lives onde você coloca personagens... que simulam personagens do universo gamer, ou otaku, ou enfim, de diversos ambientes geeks. E as pessoas simulam esses personagens, tipo um personagem do LOL. E isso virou meme aqui no Brasil. Vários streamers começaram a fazer esse tipo de live, que é você reage de acordo com o presente que você recebe. Então, se eu te mando um adesivo, um presente que é uma rosa, eu reajo falando obrigado pela rosa. Se for um milho, eu finge que eu comi um milho. Então, enfim, você interage com o streamer de uma forma diferente. É mais ou menos o mesmo papel que o superchat no YouTube, ele cumpre, né? E para mim isso é um exemplo, né? Porque você não tinha diretrizes em relação ao NPC nas lives. E as crianças que estão ali usando o conteúdo, elas talvez não entendam que ao mandar um gift você está dando dinheiro, né, para a pessoa, né? Então, por isso que eu acho que é importante você ter um cuidado, sim, e definir autorregulamentações de controle parental dentro das plataformas.
Quando você olha dentro da Magalu, dentro da própria criação e acompanhamento da Lu, do ponto de vista de desafios relacionados a essas estratégias, de desafios relacionados a quais são os riscos, quais são os cuidados que vocês têm que ter, quais são as principais discussões que vocês têm sobre esse assunto?
Existem vários. Eu acho que, principalmente com a evolução das tecnologias de inteligência artificial generativas, a gente tem aí muitas oportunidades com a personagem, mas muitos receios também, né? Porque é uma plataforma que vai ser usada pelas pessoas. Eu vejo que, como desafios para os próximos anos, a gente conseguir avançar em relação a essas tecnologias sem perder de vista os limites éticos daquilo. Ao mesmo tempo que eu vejo também que, com a Lu especificamente, a gente precisa ter muitos cuidados relacionados a como ela se posiciona em relação ao que acontece socialmente. Porque ela foi assistir o filme da Barbie com sobretudo rosa. As pessoas querem saber onde compra aquele sobretudo. Ela, no mês de março, ela divulga muito o combate à violência contra a mulher, e aquilo vem à tona, vira pauta e agenda setting, né, na discussão da sociedade. Então, a gente tem uma responsabilidade social muito grande para controlar e direcionar esse projeto, né? Então, existem, acho que, alguns receios, mas, por outro lado, eu vejo que ela é um case inspirador e que, cada vez mais, com a evolução das ferramentas de AI, pequenos, médios empreendedores vão poder adotar estratégias de avatarização para seus negócios também.
Bacana que, quando você traz os dois cases, né? Ela ir ao filme da Barbie com sobretudo rosa e as pessoas quererem entender onde é que ela comprou, como é que eu adquiro. É um case do ponto de vista de compra. Por outro lado, e não menos importante, quando você fala que ela debate em março a violência contra a mulher, que é uma pauta importante do ponto de vista social. A gente está falando de uma influência de compra e de uma influência social. Perceba que ela está nos transitando ali entre os dois meios, e isso fala muito sobre responsabilidade, né? Como vocês se posicionam.
Sim, exatamente. São causas importantes para a marca. E a Lu, ela é parte da marca, ela é um asset da marca. Então, ela empresta a audiência dela e a notoriedade dela para defender as causas importantes, né, para a gente. E o combate à violência contra a mulher é algo que, assim, quando acontece alguma situação que ganha repercussão, ela se posiciona e dá muita luz para isso, né? O quão importante é você falar sobre, né? E ela sofre, tem como obstáculo comentários machistas. Quando ela fala sobre o tema, tem comentários ali nas publicações dela que fala: você não deveria se meter nisso, você é uma marca, briga de marido e mulher não se mete a colher. Então,
jura?
Infelizmente, a gente tem isso. Assim como quando ela se posiciona na luta antirracista, né? Porque todos nós temos que ser antirracistas, né?
Sim.
Independente da cor da nossa pele. Então, quando ela se posiciona sobre isso, tem muitos comentários racistas, né? No post falando, você é branca, você não tem que estar falando disso, como se os aliados não pudessem apoiar as causas que são importantes para a sociedade, né? Então, é complexo, porque mesmo sendo uma personagem virtual, ela lida com a cultura do cancelamento, com a chuva de hate, né? Com pessoas querendo, né, destilar ódio ali numa personagem.
Ó, vamos agora. A gente contou várias coisas sobre a tua trajetória dentro da Magalu, mas uma coisa que especialmente aí, obviamente, vou explicar o motivo. Como diretora de pessoas, sempre me chama muita atenção, é a carreira da pessoa que tá aqui na minha frente. E claramente, Pedro, a tua carreira é brilhante. Todo tempo você traz o quanto que você foi lá fora estudar, o quanto que você buscou cases, o quanto que você participou de eventos que trouxeram essa inovação que claramente se reflete na estratégia da Magalu. Me conta um pouco sobre como é que você toma a decisão hoje de desenvolvimento, onde é que você busca, onde é que a pessoa que está em casa, que se quiser buscar mais informação sobre estratégia, sobre social, o que ela deve buscar? Acho que isso é algo que é um assunto ainda muito debatido, mas que a gente claramente não entende aonde que a gente busca efetivamente com mais profundidade.
Perfeito. Quando você traz, Má, que eu fui para fora estudar, de fato, é muito difícil você construir um projeto ou algum tipo de inovação sem referências, benchmarks, mas ao mesmo tempo é muito gostoso fazer isso, né? E lá fora existem muitos avatares, então por isso que eu sempre tentei buscar referências internacionais. Mas a minha principal fonte hoje de pesquisa são as próprias redes sociais. Eu uso muito, eu dedico meu tempo pessoal para consumir conteúdo das plataformas, ver o que está acontecendo, descobrir novos criadores. Eu tento também, eu acho que a academia, ela tem hoje um gap. A academia não conseguiu trazer para as grades curriculares as disciplinas voltadas à tecnologia, social media, com a mesma velocidade com que, de fato, o mercado se estruturou e se desenvolveu. E eu tento apoiar muito a academia, participar de eventos estudantil, porque a gente precisa formar a nova geração de profissionais, e se eles não tiverem base, fundamentação, a gente não vai ter profissionais preparados para lidar com essa disciplina, né? Então, eu me coloco muito à disposição de professores, estudiosos, estudantes, enfim, para isso. Mas eu entendo que há muitos cursos independentes, há muitos conteúdos que são feitos por profissionais que estão atuando no mercado e que podem trazer insights sobre isso, né? Eu posso citar algumas referências aqui.
Óbvio, acho que as pessoas gostam quando a gente sai daqui com dicas práticas, porque, querendo ou não, a gente está num mercado que muitas vezes a gente consome conteúdo, mas quando a gente quer ganhar profundidade, a gente acaba ficando pendente. Maravilha, eu vi esse podcast, mas o que eu posso fazer para me aprofundar?
O que isso vai mudar, né, na minha vida?
Isso. É. E o grande ponto, principalmente do G4 Podcast, é tentar trazer o máximo dia a dia prático, que a pessoa vai ouvir esse podcast, vai sair daqui e vai dizer assim, maravilha, vou lá, vou buscar, vou conseguir colocar em prática. Conta pra gente aqui quem que você recomenda a leitura, onde é que você recomenda estudar mais.
Perfeito. Eu acho que para quem quer estudar Creator Economy, a minha grande sugestão é acompanhar o YouPix. YouPix hoje é um player no mercado de influência que forma creators, forma executivos ou profissionais de influência e traz muitos estudos sobre o tema. E é brasileiro. Então, nossa, acho legal a gente acompanhar como uma referência. E sobre redes sociais, a gente tem inúmeras empresas hoje que fazem cursos super interessantes, mas eu vou mencionar especificamente aqui um executivo, que é o CEO do Instagram, que é o Mosseri, porque ele, para mim, ele é um ótimo exemplo de como você acompanha a evolução de uma plataforma. O Adam Mosseri, ele criou um grupo, uma lista de transmissão que você pode entrar, onde ele faz enquetes, ele traz as novidades de atualização do próprio Instagram, ele conta em primeira mão antes de contar para a imprensa. Se você segue ele, você vai saber o que, que o Instagram está testando. Então é uma super dica que eu dou para quem quiser ver a evolução da plataforma.
Falando de evolução, o que, que você imagina de evolução dentro da tua área? Pensando na Lu, pensando nas estratégias, o que, que você imagina como próximos passos? Assim, a Lu já chegou aonde poucos chegaram, né? Número um de influente digital, do ponto de vista de virtual, né? Já construiu muita coisa, já conquistou muita coisa, mas e o futuro? O que, que você imagina?
Eu acho que a mudança que a gente vai passar agora nessa disciplina, Maia, é que a influência ficou muito restrita durante muito tempo no Brasil ao marketing. Né? Tanto é que chama-se de marketing de influência disciplina. Só que a influência como disciplina é muito mais ampla que isso. Por isso que o meu cargo é Creator Economy. Porque a economia criativa, ela vai fazer as marcas, os criadores de conteúdo tirarem um pouco o pezinho de publicidade, de marketing, olharem para o conteúdo deles como um business. Então, o criador de conteúdo, ele pode ser um consultor, ele pode ser um produtor, ele pode ser um compositor, ele pode atuar dentro da marca com outros papéis do que apenas ser contratado para fazer um post, 3 stories. Ele pode lançar produtos, pode lançar serviços, né? E para a comunidade dele. Então, eu vejo que isso vai ser um novo momento que a gente vai ver, e o Brasil tá muito maduro para esse salto acontecer em breve.
Boa. A gente está chegando aqui no finzinho, Pedro. E assim, de verdade, acho que passou rápido. A gente falou sobre coisas diferentes, inovadoras. Vi um case aqui na minha frente, um profissional que construiu e que pôde presenciar uma evolução, de fato, de uma área, de uma segmentação aí. E para a gente fechar, assim, no G4 especialmente, Pedro, a gente realmente acredita no quanto troca, quanto contato, conexão entre pessoas gera engajamento. E eu queria te ouvir, do teu ponto de vista, na tua visão, pela tua história, o que que pra você gera conexão real? O que que pra você gera engajamento?
Nossa, pra mim, o que gera conexão real é a gente não ter medo de mostrar a nossa vulnerabilidade, né? Como pessoa ou como empresa. A vulnerabilidade, ela é intrínseca do ser humano, né? E assumir a vulnerabilidade mais ainda. Então, eu, por exemplo, não separo eu não tenho dois perfis, um profissional e um pessoal. Eu tenho um só e todo mundo vê ali quando eu estou muito empolgado com o trabalho, eu posto. Quando eu não estou, eu não posto. Quando eu estou triste com uma coisa na vida, eu compartilho. Quando eu estou indignado, eu compartilho. Então, eu acho que não ter medo da vulnerabilidade é o que mais quebra qualquer barreira que existe de relacionamento.
Baita dica, hein? Muito obrigada, Pedro, por ter vindo aqui, por ter compartilhado esse case. Tenho certeza que todo mundo saiu aqui com alguma coisa para ler, para aprofundar, ou com um novo perfil para acompanhar e acompanhar as tendências. Mas, de fato, eu queria te agradecer, te dar um
muito
presente
obrigado.
Por você ter
Opa,
vindo aqui. A gente
obrigado,
aqui
gente.
Dá presente para agradecer, garantir
obrigado.
Que é o teu tempo, e isso não tem nada mais importante do que o teu tempo aqui pra gente. Muito obrigada,
Maia,
de verdade.
Eu que quero agradecer a todo o time da G4. Estou muito feliz de poder participar desse papo. Espero que todo mundo que está aí nos ouvindo, assistindo, possa ter tirado bons insights aí também.
Zero dúvida disso.
Muito obrigado, viu, gente?
E esse foi mais um episódio do G4 Podcast, o podcast do G4, a Escola de Educação. Então, quero agradecer a cada um de vocês que nos ouviram, que estão aqui. Foi muito prazeroso. Vamos lá e aguardo vocês na próxima.
Tchau, gente. Obrigado.